Bem, então, Sras. Senhores Deputados, damos reinício à nossa reunião. Saudando também a Sra. Deputada Joana Cordeiro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Na segunda parte da nossa reunião, há aqui um período de informações e eu tinha algumas informações para partilhar convosco. Bom, desde logo, se podemos aceitar este convite, que foi aliás repetido por vários senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, penso que do Grupo Parlamentar do Chega, assim de memória, não sei se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda do PSD fizeram também, mas se os serviços podem agendar esta visita à sede de Lisboa para o início dos trabalhos em setembro, portanto estamos todos de acordo, assim faremos. Depois nós temos um pedido de apoio à 12ª Comissão para, da Ação Portuguesa de Imprensa para a realização de uma conferência e da apresentação das conclusões do ciclo de conferências promovido por esta associação, Repensar a Imprensa 2.2, uma reflexão indispensável. Eu penso que todos os grupos parlamentares receberam, digamos que, o layout desta conferência. Aquilo que eu vos queria perguntar era se os serviços podiam desenvolver contactos com a associação para a realização desta conferência no dia 13 de setembro, ou se preferem voltarmos a esta questão em setembro. Portanto, se houver, se todos olharam para a informação, podemos decidir. Se algum grupo parlamentar não olhou, o que é perfeitamente normal, voltamos a falar nesta questão em setembro e pedimos à associação, é preferível, não é? E pedimos à associação para tentar compreender que não temos condições para decidir já hoje e, portanto, faremos em setembro no reinício dos trabalhos. Quero-vos dizer também que o Sr. Presidente da Câmara de Aveiro falou comigo, já não sei, não consigo precisar bem o dia, mas a semana passada, e que lhe transmiti a questão que foi aqui também acordada por todos, de que podíamos fazer no início de setembro a visita a Aveiro e a Braga no mesmo período, para, no âmbito da visita às cidades candidatas à Capital Europeia da Cultura. Ambos os senhores Presidentes da Câmara, de Aveiro e de Braga, já falaram um com o outro e já informaram os serviços da Comissão de Cultura, propondo o dia 20 de setembro, que é uma terça-feira, dia 20 de setembro. O que nós faríamos da parte da manhã, a visita a Braga, almoçávamos em Braga e depois viríamos para Aveiro, fazer da parte da tarde a visita a Aveiro e regressaríamos a Lisboa. E, portanto, eu, se todos estivermos de acordo, ficavam já mandatados os serviços para agora ver como é que nós chegamos a Braga, a horas de começar a visita de manhã, se isso implica uma deslocação muito cedo ou não. Eu confesso que, como não conduzo, as distâncias em estrada para mim são sempre muito simpáticas, porque eu vou sempre ao lado. Se eu partir do Algarve vai ser duro para mim, não é? Mas pronto, mas se todos estivermos de acordo, os serviços começavam já a preparar com um programa, quando é que se parte, pode ser? E marcamos já, pré-agendamos esta data de 20 de setembro. É uma terça-feira, é um dia de reunião da comissão. Depois, temos um aluno de mestrado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, que encontra-se a desenvolver uma dissertação sobre o património desportivo, com mais incidência nos clubes de mais pequena dimensão, e que solicitou uma entrevista para esclarecimentos sobre o projeto de resolução 409 da 13ª, da primeira sessão legislativa. Eu acho que foi, a informação que tenho aqui, que foi um projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Eu aquilo que ia propor, se todos estiverem de acordo, era que o Grupo de Trabalho do Desporto, juntamente com os deputados do PSD, entendessem e respondessem a este pedido de entrevista por mútuo acordo. Eu acho que era a melhor questão. Aproveito ainda também para dar nota que o Grupo de Trabalho tem amanhã a sua primeira audiência, não é? Ao meio-dia, às 12 horas, com a torcida verde. E, pronto, e de informações, não tenho mais nenhuma. Com o vosso consentimento, se não tiver nenhum, se nenhum deputado tiver mais informações também para dar, passava o ponto 2 da ordem de trabalhos. É uma grande agitação da torcida verde. Mas só, só mesmo o senhor deputado Francisco Diniz é que veio de verde, assim à primeira vista, não é? Ah, também, o deputado Fernando Abreu também veio de verde. Muito bem, ponto 2, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, segundo a audição da Presidente da Direção do Coliseu do Porto e do Ministro da Cultura sobre a situação do Coliseu do Porto. Eu dava a palavra ao senhor deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, senhor Presidente. Queria cumprimentar todos os senhores deputados e senhoras deputadas da Comissão de Cultura. É a primeira vez que cá estou, creio eu, nesta legislatura, e vou muito brevemente apresentar o requerimento. Como sabem...
Sr. Deputado, peço imensa desculpa. Sr. Deputado, vamos deixar o Sr. Deputado José Soeiro, que ainda por cima não é membro efetivo da Comissão de Cultura, portanto, ficar, não vamos deixá-lo ficar mal impressionado.
Obrigado.
E vamos lhe dar condições para apresentar. Obrigado.
Obrigado e agradeço também a atenção de todas e de todos. O requerimento que aqui apresento, que o Bloco aqui apresenta, que venho defender ou apresentar, tem a ver com o Coliseu do Porto. O Coliseu do Porto é uma sala das mais simbólicas da cidade do Porto, uma sala com 80 anos já, fez já os seus 80 anos, e talvez se lembrem que em 1995 houve uma grande mobilização da cidade e também das autarquias, da autarquia do Porto, na altura era o Fernando Gomes o presidente, mas também de Gondomar, era o Valentim Loureiro, Matosinhos, Narciso Miranda, enfim, houve várias autarquias que se envolveram na defesa do Coliseu, e houve sobretudo um movimento popular impressionante, milhares de pessoas que fizeram manifestações e que conseguiram impedir um facto consumado, que era a venda do Coliseu do Porto à IURD, à Igreja Universal do Reino de Deus, que já tinha sido feita. A IURD já estava instalada na administração do Coliseu, já estava instalada na sala da administração do Coliseu, e a cidade moveu-se contra essa fatalidade, que era a consumação da venda de um processo que já tinha sido iniciado. Desde 1995, o Coliseu do Porto é, na prática, propriedade de pública, na medida em que se constituiu uma associação. E é sob a forma de uma associação chamada Amigos do Coliseu, que tem a participação de três entidades públicas, a Câmara do Porto, a Associação, a Área Metropolitana do Porto e o Ministério da Cultura. Estas três entidades públicas, mais os sócios individuais, as pessoas que na altura se mobilizaram e que se fizeram sócios, e sócios coletivos, formaram a Associação Amigos do Coliseu, a quem o Coliseu foi vendido na altura, porque o movimento foi tão forte que a seguradora, a companhia de seguros que era proprietária do Coliseu, teve que anular um negócio, indemnizar a IURD e vender o Coliseu a esta associação, que era muito protagonizada pela autarquia, pelos municípios dali, e particularmente pela autarquia do Porto. Desde 1995 que são estes os proprietários do Coliseu, e que existe um modelo de gestão que é assegurada por esta associação e em que a presidência da direção do Coliseu é nomeada de forma alternada entre o município a área metropolitana e o Ministério da Cultura. Neste momento, quem está à frente do Coliseu é a pessoa que foi nomeada pelo Ministério da Cultura para a direção. Daqui a uns meses, penso que será a Câmara que nomeará a pessoa que entender para a direção. O que é que acontece? Em abril de 2021, portanto há pouco mais de um ano, houve uma conferência de imprensa no próprio Coliseu com a senhora Ministra da Cultura da altura, a Ministra Graça Fonseca, com o Presidente da Câmara, Rui Moreira, e com os outros representantes das associações coletivas, dos sócios individuais, uma conferência de imprensa que foi muito importante e animadora para a cidade, dizendo que finalmente tinham sido encontrados 3,6 milhões, que é a verba necessária para fazer obras no Coliseu. O Coliseu está a precisar de obras, nunca teve uma intervenção estrutural no seu edifício. Quem for ao Coliseu, há aqui pessoas que certamente já foram, tem uma rede no teto para não deixar cair estuque, e é preciso fazer intervenções, sobretudo na fachada, na cobertura, e portanto essas intervenções foram calculadas, não vou entrar em detalhes no processo, há uma avaliação do LNEC, há um orçamento, há uma reavaliação do LNEC, chegou-se à conclusão que eram 3,6 milhões, e depois de se ter dito que não havia dinheiro, era preciso concessionar a privados, o Governo e a Autarquia anunciaram em conferência de imprensa, que ainda está no site da Autarquia, e além dos jornais, claro, que tinha havido uma solução e haver dinheiro, a autarquia dava 1,8 milhões, o Governo dava outros 1,8 milhões, provavelmente com fundos europeus, e havia uma solução para fazer as obras no Coliseu. O Coliseu tem tido o período da pandemia foi muito complicado, como imaginam, para uma sala de espetáculos, que também vive de alugar a promotores comerciais que fazem lá concertos, mas tem uma direção que tem uma programação própria, uma ideia de programação, o Circo do Coliseu que existe há 80 anos, os concertos de promenade, há uma escola de dança que está instalada no Coliseu, o Ballet Teatro está instalado no Coliseu, são lá as aulas todas dessa escola. Há uma programação regular de concertos mais pequenos no Salão Ático, há o projeto de abrir o Coliseu, tem uma adega, de abrir essa adega, o Coliseu tem mais salas que não estão a ser utilizadas e, portanto, havia esse projeto. E também no Coliseu se fazem 5 festivais da cidade, que não se fazem apenas no Coliseu, mas que também acontecem lá. O Dias de Dança, o Porto Pós-Doc é documentário, um festival Spoken Word, um festival de violoncelos, enfim. Pronto, para chegar ao requerimento. Quando nós apresentámos o requerimento, foi na sequência de uma notícia completamente surpreendente, em que o Presidente da Câmara veio dizer que, afinal, já não estava interessado e não havia condições políticas para investir na requalificação do Coliseu. Não percebemos bem porquê, não havia grandes explicações. E quando apresentámos o requerimento era precisamente para podermos conhecer a posição do Ministério da Cultura, que tinha assumido um compromisso de que iria, a par com a Câmara, dividindo com a Câmara metade-metade, fazer as obras no Coliseu. Entretanto, a Associação, é importante dizer isto, a Associação dos Amigos do Coliseu, no último relatório de contas, saúda a existência de uma solução que não passava pela concessão a privados, como aconteceu por exemplo, com o Super Boca Arena, com o Palácio Cristal, mas que passava por esta solução encontrada entre a Câmara e o Governo, e, portanto, a última Assembleia de Sócios, a Assembleia Geral do Coliseu, votou o seu relatório de contas saudando esta decisão que o Governo, este compromisso do Governo e da Autarquia para fazerem as obras no Coliseu. E esta é a última decisão votada em Assembleia de Sócios da Associação dos Amigos do Coliseu sobre esta matéria. O Presidente da Câmara, a semana passada, diz que afinal não há condições, ou há duas semanas, que afinal não há condições para fazer uma reabilitação. Nós apresentamos o requerimento aqui, creio que na quarta-feira ou quinta-feira, já não me lembro bem, creio que na quarta-feira à tarde, e na sexta-feira é marcada uma reunião, pelo que percebi não estava prevista, enfim, eu não tinha informação, mas talvez alguém tivesse, é marcada uma reunião da direção, portanto, não uma Assembleia dos Amigos do Coliseu, uma reunião da direção em que de repente se decide mudar a posição que a Câmara e que o Governo tinham tomado e afinal vai-se retomar a ideia da concessão a privados do Coliseu. Nós ficamos muito surpreendidos com esta decisão. Queremos crer que ela não seja definitiva, porque já houve várias e esperamos que esta não seja definitiva, mas, sobretudo, o que nos parece essencial é ouvir sobre este processo a diretora do Coliseu, quem dirige aquele equipamento e que, portanto, representa o conjunto da direção que tem, os sócios individuais, os sócios coletivos, a área metropolitana, a autarquia e o Ministério, e ouvir o Sr. Ministro da Cultura, porque esse está sob a responsabilidade, digamos, é esta comissão que compete fiscalizar a sua ação, e nós não percebemos, queremos que não ficou claro, o que é que mudou entre o último anúncio de abril e agora esta ideia de que se esquece tudo o que se tinha anunciado. E há aqui um aspecto, desculpem, eu sei que estou a ser um bocadinho longo, mas há aqui um aspecto importante, é porque a ideia de que não há dinheiro para o Coliseu, que é propriedade do Estado, da autarquia e da área metropolitana, é uma ideia muito contraintuitiva no mesmo ano em que, por exemplo, a autarquia está a gastar e bem 4,6 milhões no Batalha, ou 4,2 milhões no Batalha para reabilitar um edifício que não é da autarquia, é um edifício de um edifício privado de uma família. A autarquia arrendou o Batalha, está a requalificar o Batalha, muito bem, um processo maravilhoso, descobriram-se até os painéis, uns painéis que estavam escondidos do Júlio Pomar, tinham sido apagados pela censura, e em que o próprio Estado, este ano, arranjou 4 milhões para expandir Serralves, que é uma outra instituição da cidade, tem os seus méritos, políticas laborais que a gente não acompanha, mas que é uma instituição muito importante, e que teve de fundos comunitários 4 milhões, para além dos 4,2 milhões que o Estado transfere todos os anos para a gestão. E é uma fundação privada, também com participação do Estado, sabemos, mas é uma fundação privada. Portanto, há 4 milhões para Serralves, há mais de 30 milhões para São Carlos, há mais de 4 milhões para a Batalha, e não há para um equipamento que é tão importante e que é do próprio Estado, quer dizer, de que o Estado é coproprietário com a autarquia, o Estado é coproprietário com a autarquia, com a área metropolitana do Porto, com os sócios individuais e com os sócios coletivos. Nessa associação que se criou sob o impulso da Câmara Municipal no tempo do Fernando Gomes, que foi presidida pelo Miguel Veiga, um histórico do PSD, que presidiu à primeira Assembleia Geral, foi essa associação, foi essa a forma que se encontrou de manter o Coliseu numa esfera pública e com uma gestão, pronto, da cidade, dos municípios, não só da cidade. Pronto, e é isto. E nós achamos que era muito importante ouvir a doutora Mónica Guerreiro e ouvir o Ministro da Cultura.
Sr. Deputado José Soares, muito obrigado pela exposição do requerimento e também do problema que está por trás do requerimento, ou na base do requerimento. Está aberta a discussão do requerimento do Bloco de Esquerda. Pergunto se algum grupo parlamentar quer usar da palavra. Grupo parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Miranda. Carla Sousa.
Estava bem, Sr. Presidente, podia ser Carla Miranda. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu gosto muito de ouvir falar o Sr. José Soares sobre as questões culturais da cidade do Porto. Acho que ele tem anos e anos de luta, mas é luta política cultural de cidade. E, na verdade, é muito engraçado, porque todas as referências que fez de momentos de decisão, eles são momentos de decisão municipal. E é muito engraçado também, porque há pouco acabei de ler o seu texto no Expresso, e é também sobre as decisões políticas, culturais da cidade. E, portanto, estamos a falar da questão e das decisões que o poder local toma. Mas eu queria, se calhar, eu acho que isso acaba por, digamos assim, centrar uma grande parte do problema. Mas eu queria regressar aqui, em parte, ao requerimento que temos em mãos e que faz algumas referências que há pouco o seu deputado também fez e que eu tenho que contestar. Quando afirmam no documento que o Coliseu é da cidade e que não pode ser alienado, isso, na verdade, pressupõe uma posse pública. Como dizia há pouco, o Coliseu é do Estado, é da Câmara. Não é verdade. O Coliseu não é público e nunca foi público. Nunca na sua história. E desde 95, quando se criou a Associação dos Amigos do Coliseu do Porto, que foi resultado dessa mobilização de cidadãos contra a possibilidade da IURD entrar porta adentro pelo Coliseu, a solução encontrada também não foi pública. A Câmara Municipal do Porto não ficou com o espaço, não adquiriu o espaço, não comprou, encontrou sim uma forma jurídica, percebendo-se que tinha havido uma mobilização metropolitana, diria eu, de uma série de entidades, de uma comunidade, encontrou-se uma alternativa, uma forma jurídica que permitiu que a área metropolitana, que o Ministério também não ficasse ausente, mas o Ministério não era aqui, nunca foi o foco principal, foi a Câmara Municipal do Porto, que mesmo assim não quis ficar com o Coliseu. E essa seria outra discussão sobre o que é que, enfim, se deveria ficar ou não. Portanto, quando se diz que o Coliseu é da cidade, eu percebo em relação a esse património afetivo, histórico, patrimonial. Mas nós somos todos, e muito mais as pessoas que são do Porto, são devedoras desse património. E eu aí estou com o seu deputado José Soeira, acho que, digamos assim, o ânimo com que ele fala do Coliseu, eu também o percebo. Mas, na verdade, esse património nunca pagou o telhado. Nunca fez uma obra naquele espaço. E os associados, somos vários, também nunca conseguiram ter verba, nunca conseguiram fazer verba suficiente para garantir qualquer obra naquele espaço. E, portanto, é preciso garantir uma solução de sustentabilidade financeira, e precisa rapidamente, urgentemente, de obras. E isso já não é, digamos assim, uma questão que surgiu agora, não surgiu agora nesta reunião. Tem vindo a surgir ao longo dos anos, fazendo um historial, eu penso que o Sr. Deputado conhece-o bem, eu fiz adadamente esse historial, houve aqui imensos zigzags relativamente a este processo, e esses zigzags, essas alterações, que têm a ver com o tempo, com muitas delas conjunturais, na verdade são questões que, digamos assim, vieram todas de uma posição camarária, porque o município é difícil, digamos assim, alguém mexer, querer coisas diferentes para um espaço que é, tem uma presença clara, massiva na cidade. Alguém de fora é verdadeiramente complicado e, portanto, a Câmara sempre foi o motor destas mudanças. Foi a Câmara que decidiu não ficar com o Coliseu, não adquirir o Coliseu 96, e é a Câmara agora que tem o motor aqui como sendo, digamos assim, dono desta tentativa de concessão. E nós acreditamos muito nisso, isto é, quando nós debatemos muitas políticas territoriais, e fazemos-lo muitas vezes no Porto, já tivemos várias partilhas relativamente a isso, nós acreditamos sinceramente que o poder municipal é quem deve fazer a gestão territorial de grande parte dos espaços culturais da cidade. É isso que permite esse trabalho de relojoaria, de dinâmicas diferentes e de programação. Esta questão do Coliseu foi sempre, queremos que a cidade tenha mais um espaço municipalizado? Essa foi sempre a nossa questão. Essa é outra discussão que podemos ter, vir a ter no outro dia. Mas é nessa crença que acreditamos, é que o poder local tem uma gestão bastante mais eficiente e mais próxima, mais próxima das pessoas e, portanto, mais ativa e mais dinâmica. Dito isto, nós já andamos aqui há tempo suficiente para saber que se o município, se o poder local entende que determinado espaço deve garantir determinados objetivos, é muito difícil alguém mudar e alguém fazer alguma coisa contra isso. Acho que o seu deputado sabe que isso aconteceu em 96. Nós sabemos que esta questão da concessão já surgiu há 2 anos atrás, porque o seu deputado há pouco esqueceu-se de dizer que a primeira ata da Assembleia Geral da Associação dos Amigos do Coliseu, com esta nova diretora, a Mónica Guerreiro, tem feito um trabalho maravilhoso da dinâmica do espaço. Ela entrou para o Coliseu para fazer a concessão. Isso está escrito, está determinado desde essa sua primeira ata. E, portanto, parece-me que há uma dinâmica municipal que eu estranho muito não ver aqui. Isto é, o requerimento pede apenas o município, o ministro da Cultura, e pede, no fundo, a trabalhadora que está no Rivoli a cumprir aquilo que a tutela lhe possa vir a ordenar, a propor. Portanto, confesso que isso é estranho. É estranho que não peçam também, nesse caso, nesse sentido, o Presidente da Câmara. Mas dito isto, há pouco, e termino, há pouco o Sr. Deputado dizia que não sabia, que não tinha tido conhecimento da reunião, que ela iria decorrer na sexta-feira. Eu penso que a cidade, nós falamos muitas vezes da cidade e nós sabemos que às vezes ela é menos atenta e há momentos em que é mais atenta. Neste caso, eu acho que ela estava atenta e sabia que ia haver uma reunião breve, para decidir definitivamente em direção, no fundo, dar cumprimento àquilo que já tinha saído na Assembleia Geral. E, portanto, acho que este requerimento veio numa tentativa meio embrulhada e penso que a destempo, claramente, com 2 dias de antecedência, para tentar levantar alguns dos problemas que nós sabíamos que iriam ficar, entre aspas, resolvidos. Pronto, foi uma coincidência, mas foi boa, pronto. Portanto, em relação a isso, a questão é, a decisão de facto ficou tomada na sexta-feira, as atas são públicas, tudo o que se passa na Associação dos Amigos do Coliseu é público, nós temos, e o Sr. Deputado também, calculo eu, tenho acompanhado todos esses processos, toda essa documentação. Muito sinceramente, não vejo qual é a utilidade de termos cá, neste momento, o Sr. Ministro da Cultura, e muito menos a Presidente da Direção, muito sinceramente. Dito isto não invalida que mais tarde, porque neste momento não existe caderno de encargos, não existem documentações que possam suportar o que vem a seguir. A decisão, esta é uma decisão, está tomada, a toma da concessão. Tudo o que vem a seguir não vem para este momento, não é útil para este momento, porque neste momento, de facto, nós não vamos saber mais além daquilo que já sabemos e que é público. Portanto, muito obrigada. Nós iremos rejeitar este requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Miranda. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Carla Madureira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Nesta que é a minha primeira intervenção nesta comissão, é com muito agrado que assumo estas funções de coordenadora desta comissão no Grupo Parlamentar do PSD, que sejam trabalhos profícuos em prol destas temáticas que acompanhamos nesta comissão. Relativamente a este requerimento do Bloco de Esquerda, o PSD vai acompanhar, vai, portanto, votar favoravelmente este requerimento. Percebemos esta importância do Coliseu Coliseu do Porto na cidade e na região tem de facto a importância histórica e mais do que isso naquela cidade para agentes do Porto e para a área metropolitana do Porto. Percebemos também que todas estas decisões que têm andado para trás e para a frente terão sido, na nossa opinião, acauteladas, mas importa perceber de facto o que é que esteve subjacente a estas tomadas de posição. Senhor Presidente, o PSD queria apresentar um requerimento oral para que fosse feito um convite ao Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto para que ele próprio também pudesse dar esclarecimento sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigado a nós. Portanto, neste momento temos dois requerimentos. Um requerimento formal entre a Bloco de Esquerda para a audição do Sr. Ministro da Cultura e da Presidente da Associação de Amigos do Coliseu, e o requerimento oral entregue agora para o Grupo Parlamentar do PSD para o pedido de audição ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto. O Sr. Deputado José Soeiro pediu a palavra, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu concordo com a proposta do PSD e eu, na verdade, pensei pôr o Presidente Rui Moreira, também chamar o Presidente Rui Moreira. Não chamei por uma razão, porque o deputado Pedro Delgado Alves explicitou em todos os jornais uma doutrina do Partido Socialista que era contra que viessem presidentes da Câmara. Portanto, nós não podemos ter um deputado que diz que não se pode chamar presidentes da Câmara às comissões porque nós não tutelamos um poder local e uma deputada do Partido Socialista sentada ao lado a dizer porque é que não chamam o presidente da Câmara. Nós por nós chamamos o presidente da Câmara. Eu só não pus porque o Partido Socialista, se eu bem percebi, eu não estava nessas discussões, mas vi as notícias do jornal, o entendimento do Partido Socialista seria que nós não deveríamos chamar autarcas porque nós não escrutinamos o poder local. E, portanto, nós escrutinamos, o Bloco de Esquerda fez essa discussão, o seu vereador ou a sua vereadora em substituição fez essa discussão na Câmara sobre a posição da Câmara. E aqui fazemos sobre a posição do Governo, porque o Governo é com a Câmara e com a área metropolitana e com os sócios coletivos e sócios individuais co-proprietário da sala. Mas só a Câmara e o Governo é que nomeiam o diretor, a pessoa que dirige aquele equipamento. E por isso... Não, e a área metropolitana também, são os três. E a área metropolitana, são os três. Ou seja, são três entidades públicas que nomeiam quem dirige aquele equipamento. Nós chamamos... nomeiam a pessoa para a direção... Bem, enfim, também não precisamos de discordar naquilo em que não discordamos, não é? E, portanto, eu até acho que a Associação Amigos do Coliseu é uma belíssima forma de reinvenção do modo de propriedade pública dos equipamentos, porque é o Estado, nos seus vários níveis, o Estado local, o Estado central, e neste caso a área metropolitana, com o movimento de cidadania que esteve presente. Claro que o Estado foi quem pagou e, portanto, o Estado tem um poder especial em relação a todos os outros sócios, porque só as entidades públicas é que nomeiam quem dirige o equipamento, mas é uma forma de propriedade pública através de uma associação. Porque foi o Estado que pôs o dinheiro, foi o Estado que comprou. Nós podemos dar as voltas que quisermos, mas os verdadeiros proprietários do Coliseu é esta associação, que é constituída, sobretudo, por três entidades públicas e, portanto, é uma forma de propriedade pública. E eu acho que é uma forma inovadora, interessante, inspiradora de propriedade pública. Segundo, eu não conheço as atas, mas conheço os relatórios de contas. E, de facto, o último relatório de contas, o que diz é isso que estabeleci. Sobre os zigue-zagues e as decisões do município, como digo, eu também não, para nós não é claro porque é que o Presidente Rui Moreira, que entendia que era uma solução excelente e que era a última solução, o investimento da autarquia e do Governo naquela, porque é que mudou? Eu não consigo perceber, não sei se a deputada Carla Miranda conseguiu, eu não consigo perceber esses motivos, não consegui. Não é plausível, os motivos que são verbalizados não são plausíveis. E, portanto, nós achamos que deveríamos chamar a pessoa que representa o conjunto da direção, que é quem está no cotidiano naquele equipamento, para nos explicar como é que funciona um equipamento que tem também, que neste momento, é dirigido por alguém nomeado pelo Ministério da Cultura. Portanto, não vamos fingir que não tem nada a ver com esta comissão. E, claro, o Sr. Ministro da Cultura, porque a posição do Ministério da Cultura é determinante. Porque vamos supor que o Ministério da Cultura dizia assim, 3,8 milhões, com tanto fundo europeu, com tanto programa de resiliência, com tantos financiamentos europeus, não é de ser difícil, se há 4 milhões para uma fundação privada, não há de ser difícil arranjar 3,8 milhões para uma fundação que é, cujos principais protagonistas são o próprio Estado local e central. Dito isto, há uma coisa que me deixa absolutamente perplexo. Eu não pertenço a esta comissão, mas fico perplexo. Eu, na Comissão de Trabalho, nós não rejeitamos vindas de ministro para esclarecer. Então, a nossa função é fiscalizar. E uma comissão não aceita. Nós podemos discordar, podemos dizer coisas diferentes. Até uma oportunidade para o Ministério vir a explicar porque é que a concessão privada é a melhor solução. E o mesmo para o Presidente da Câmara. Eu não conheço esses argumentos. Eles não são plausíveis. Mas haverá. Há sempre argumentos. Uns podem ser mais enunciáveis e outros menos enunciáveis. Mas haverá sempre argumentos. Eu não conheço, e estou neste Parlamento há várias legislaturas, é raríssimo haver um requerimento de um ministro para esclarecer um processo. Ah, porque ainda não temos informação. Teremos a informação. Desde logo, esta informação que é a ministra Graça Fonseca assumiu em nome do Governo publicamente um compromisso. Só estou a falar do Governo, não estou a falar da autarquia, porque o nosso requerimento não era, mas o mesmo em relação à Câmara. Porquê é que mudou? Porquê é que esta solução é a melhor? Porquê é que o modelo ideal é a concessão a privados? Nós só estamos a querer um esclarecimento. Se os deputados do Partido Socialista, e agora falo direta e pessoalmente, para as duas deputadas do Partido Socialista do Porto, vão votar contra a vinda de um ministro. Eu não me lembro no Parlamento de se votar contra a vinda de ministros para esclarecer. Os ministros, quando o entender, vem cá e esclarece o que ele entender, dirá o que entender. Agora, chumbar-se requerimentos para virem responsáveis à comissão? A sério? Eu não vi. Há muitos anos que não sei se é diferente a prática aqui na cultura, mas eu não tinha visto. Acho triste. Se isso vier a acontecer, e apelo à deputada Carla Miranda e à deputada Maria do Rosário Gamboa, que são duas pessoas que nos conhecemos muito bem do Porto e de várias destas lutas, que não chumbem um requerimento de vinda de um responsável a uma comissão. Por favor.
Obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Eu posso responder sobre a prática da Comissão de Cultura desde que estou cá, não é? Portanto, há muito pouco tempo, e o Sr. Ministro esteve cá a semana passada, salvo erro, a responder a uma audição. Nada. Só para dizer, daquilo que eu sei, sempre disponível para responder. Não, mas não era uma audição regimental. Não era. Foi requerimento. Bem, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra. Tem a palavra.
É telegraficamente, só porque fui interpelado. Efetivamente, não é doutrina nova, é identificação do que é a função de cada órgão no quadro constitucional e no sistema político português. E nesse contexto, e de facto, os presidentes de Câmara Municipal respondem perante a Assembleia Municipal e perante a respectiva Câmara Municipal, razão pela qual não se justifica, enfim, até fazemos o devido meia-culpa, porque não há muito tempo o presidente da Câmara Municipal de Lisboa veio aqui prestar esclarecimentos e teve de prestar outro local. Na legislatura passada, mas concretamente, o Partido Socialista recreou a vinda ou não se opôs à vinda do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa perante uma matéria que manifestamente era matéria a dirimir em sede da Assembleia Municipal, em sede da Câmara Municipal. Eu acho que o Sr. Deputado, agora, esclarecido isto e não havendo qualquer dúvida, está a extrapolar mais do que a Sra. Deputada Carla Miranda disse. O que a Sra. Carla Miranda disse era que, efetivamente, pelo perfil daquilo que descreve em relação às funções de cada item do requerimento e das responsabilidades locais, as questões que aqui suscita são eminentemente de âmbito local e, portanto, está a chamar membros do Governo para questões locais, que não têm a ver... Pronto, mas isso é... Sr. Deputado, aí entramos noutro plano, que não é o plano de quem é que podemos chamar ou o que é que podemos chamar, é o plano de discordarmos ou não. Isso, obviamente, às vezes... tendencialmente acontece discordarmos, acho que faz parte da coisa, não é? Portanto, isso é da vida. Agora, só para sublinhar que, efetivamente, em relação à prestação de contas de membros de órgãos autárquicos, precisamente o respeito pelo poder autárquico, também não nos passaria pela cabeça chamar um presidente de um governo regional ou um secretário regional a vir prestar contas à Assembleia da República, e por maioria de razão, também não temos a expectativa de um membro do governo ser chamado a uma Assembleia Regional, e por aí fora podíamos dar exemplos a tarde toda. Mas o ponto é este. Pronto, o ponto é só... Não. O ponto é só não estranhar o polo do que foi dito quanto a o teor do requerimento de apontar para uma questão a dirimir nos órgãos autárquicos e consequentemente, não fazer sentido chamá-los, e não chama, o ponto não é esse, de retirar daí uma contradição. Não, portanto, não vamos acompanhar o requerimento. Não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há mais inscrições? Ah, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados que ainda não tinha tido a oportunidade de fazer. Telegraficamente, eu queria só dizer que nós, na Iniciativa Liberal, apesar de não concordarmos com grande parte do texto apresentado pelo Bloco de Esquerda neste requerimento e com muitos aspectos que foram apresentados, concordamos que estas audições são importantes para esclarecer este tema e que são mais uma oportunidade de escrutínio e, por isso, vamos votar a favor e não nos opuremos nunca, ou na maior parte das situações, a oportunidades de escrutínio. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bem, Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra.
Sr. Presidente, apenas para dizer que aceitamos a vinda do Sr. Ministro. É uma forma de escrutínio e, portanto, não perdemos nada, antes pelo contrário, em ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Não gostaria que o meu apelo ficasse sem reação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas têm todo o direito, mas acho que tenho dificuldade em compreender o que é que se perde com a vinda de um responsável político que tem alguma relação, pelo menos, todos nós reconhecemos que tem com a matéria. E acho até que é um precedente que, como digo, tendo em conta o histórico dos meus mandatos no Parlamento, É um precedente que eu tenho muita dificuldade em compreender. Porque é que se vai chumbar a vinda de alguém para esclarecer, para conversar, para trazer os seus argumentos, para expor os seus argumentos? Nós, quando votamos os requerimentos, não temos que estar de acordo com a exposição de motivos. O Bloco de Esquerda farta-se votar requerimentos de vários partidos, discordando dos considerantes que são feitos. Nós só votamos a favor a vinda do próprio, neste caso é o ministro e a diretora do Coliseu. Não gostava de sair daqui sem sentir que fiz tudo o possível para que os deputados do Partido Socialista e as deputadas do Partido Socialista, e nomeadamente a deputada Carla Miranda, que aqui é porta-voz nesta discussão, pelo menos do Partido Socialista, não reconsiderasse a sua posição e não permitisse a vinda do ministro, e neste caso também da diretora do Coliseu, ao Parlamento. Quando eles vierem, até porventura, porque imagino que não possamos fazer a audição, se for aprovada, não poderíamos fazê-la para a semana, quando eles vierem até poderão ter mais informação. Sobretudo, causa mesmo incómodo que não se possa trazer o ministro, pedir que o ministro venha à comissão dizer sua justiça. Até para dizer o Bloco de Esquerda não tem razão nenhuma. E explicar porquê.
Sr. Deputado José Soeiro, muito obrigado. Bem, não há mais pedidos de palavra, eu vou colocar à votação os dois requerimentos. Em primeiro lugar, o requerimento do Bloco de Esquerda, que requer a audição urgente da Presidenta... Pode ser? É? Bom, ok. Que requer a audição urgente da Presidenta da Direção do Coliseu do Porto, do Sr. Ministro da Cultura e também do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto.
Convite
ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto sobre a situação, a intervenção e a salvaguarda do Coliseu do Porto. Quem vota contra? Quem vota a favor? O requerimento foi chumbado com os votos contra do Partido Socialista, que tem maioria na Assembleia da República.
Só um momento. Sendo eu membro...
Peço desculpa.
Sendo eu membro, portanto, efetivo desta comissão...
A Sra. Doutora Maria João Castro pede a palavra.
Sim.
Para fazer uma intervenção.
Muitíssimo obrigado, Sr. Presidente. Sendo eu membro efetivo desta comissão, mas também sendo, ao mesmo tempo, portanto, direção do Coliseu do Porto, eu queria que ficasse em ata que eu me, portanto, retirei da sala e que não participei nesta votação, mas queria que isso ficasse em ata e que ficasse bem claro.
Muito bem. Fica feita a declaração. Sr. Deputado, vamos passar ao ponto número 3, que é outros assuntos. Parece-me a propósito que é uma boa agenda de trabalho, são outros assuntos. Ponto 3.1, com um pedido de desculpa porque só hoje é que foi enviado a proposta de orçamento. Eu perguntava se temos condições para votar esta proposta de orçamento da Câmara. Eu peço desculpa, já falamos tanto de Câmara aqui, eu também fui autarca, não é? E fiquei lá nessas funções, que foram, aliás, funções muito, muito boas. Se podemos votar a proposta de orçamento da Comissão. O Sr. Deputado tem a palavra.
Peço desculpa. O PSD pediu o favor de adiar esta discussão para a próxima reunião.
Pois eu julgo que nós não... O que os serviços estão aqui a tentar explicar é que também não há um procedimento único no Parlamento sobre esta questão dos orçamentos, não é? E, portanto, há comissões em que o orçamento é simplesmente aprovado pelo Presidente e há outras em que vem à Comissão. Eu acho bem que venha à Comissão, não é? Mas temos uma outra limitação. O orçamento tem que ser aprovado até ao final deste mês. E portanto, ou nós marcamos outra reunião, pá, e eu quero-vos apelar para o facto de outra reunião ter que ser necessário pedir autorização ao PAR para a realização desta reunião, ou peço a vossa anuência para aprovarmos o orçamento que os serviços prepararam. Quero dizer que isto não tem nada de política nem nada de intervenção do Presidente neste orçamento. E se houver alguma questão, em setembro fazemos uma alteração, uma ratificação ao orçamento. Era aquilo que eu propunha a todos, mas resolvíamos, do ponto de vista administrativo, esta dificuldade. Pode ser? Pronto. Então, quem vota contra, quem se abstém... Foi aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. Passamos ao ponto 3.2. Sr. Deputado Jorge Galvez, tem a palavra.
Peço desculpa. Queria só dar a nota de que 120 euros à hora para pagar um fotógrafo, eu vou ser fotógrafo.
Eu seguirei o seu reparo, e nenhum fotógrafo será contratado pela Comissão de Cultura sem eu ver o orçamento primeiro do preço à hora. Fica registado. Nós temos agora no ponto 3.2 dois projetos de voto, um do Chega e outro do Grupo Parlamentar do PST, de pesar pelo falecimento do Padre Vaz Pinto. Eu dava a palavra à senhora deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PST, porque julgo que há um consenso sobre um texto único.
Isso, obrigado, Sr. Presidente. De facto, já há um texto conjunto do PST e do Chega, ele já foi submetido, já está em condições de ser apresentado na próxima quinta-feira em sessão plenária.
Muito bem. E então, chegamos ao final da nossa reunião. Eu não faço nenhuma intenção, porque não há razão para isso, de que tenhamos a reunião da Comissão de Cultura na próxima semana. Quero desejar a todos os senhores e os senhores deputados que tenham uma boa pausa e que voltemos a encontrar-nos aqui em setembro, cheios de força e vigor para os nossos trabalhos parlamentares. Desejo a todos umas boas férias e, se possível, que seja no Algarve. Muito obrigado.